Muito bem, com certeza, muito boa tarde, dou as boas-vindas e agradeço muito a sua presença em nome do Grupo de Trabalho e o seu contributo para nos ajudar a refletir sobre questões que se colocam sobre o acordo ortográfico. A nossa proposta, nós estamos um pouco já atrasados, a nossa proposta era que a senhora professora tivesse uma intervenção inicial, até uns 10 minutos, sem rigor de tempo, como lhe permita fazer um enquadramento geral. Depois passaríamos a palavra às senhoras e aos seus deputados para as questões que considerassem oportunas colocar e encerraria, portanto, poderia responder às questões e, enfim, fazer uma intervenção final. Eu começaria por lhe dar a palavra, agradecendo mais uma vez a sua presença.
Muito obrigada. Permita-me, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Coordenador deste Grupo de Trabalho, o Sr. Deputado José Carlos Barros, cumprimentar todos os senhores deputados, dizer que, naturalmente, espero poder contribuir também, de alguma forma, para a elucidação de uma questão que sabemos que tem sido fraturante na sociedade portuguesa. E dividiria a minha intervenção, a minha breve intervenção, em dois pontos. Um que tem a ver com a nossa rede externa e com os efeitos que esta reforma tem na rede externa, e o outro mais de âmbito multilateral, na medida em que compete ao Camões coordenar a Comissão Nacional de Portugal junto do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, e nesse âmbito temos participado ativamente nas questões que dizem respeito ao acordo ortográfico. Quanto à rede externa, nós, desde que entrou em vigor a lei, todos os nossos leitorados passaram a usar a nova norma, ela já está disseminada. Sentimos que, do ponto de vista do ensino do português no estrangeiro, portanto, nessa vertente que é a vertente ensino para estrangeiros, este acordo tem e teve benefícios. Não só benefícios por poder harmonizar a língua, mesmo com os nossos colegas brasileiros, acontecia em muitos casos que existiam até departamentos que eram departamentos de português e de brasileiro, e portanto o brasileiro entendido já como outra língua, e essa tendência é uma tendência que teve tendência a atenuar-se, embora naturalmente, como todos nós reconhecemos, se do ponto de vista da harmonização da ortografia houve aproximações, as diferenças mantêm-se do ponto de vista fonético, embora essas diferenças sejam diferenças que também encontramos, aquilo que nós chamamos variantes linguísticas que também encontramos dentro do próprio país, e portanto também aí pode ser difícil o ensino por um professor que vem dos Açores ou por um professor que vem de outra região do país. Por isso, em termos de rede externa, houve esse benefício de harmonização e de facto isso também permitiu um trabalho mais próximo com o Brasil, que é afinal a entidade que tem também uma rede externa de promoção da língua portuguesa como língua estrangeira. Gostaria, no entanto, de me focar no âmbito multilateral, na medida em que é aquele em que estas questões têm tido um desenvolvimento maior, e gostava de, não só através do ILP, como também, e envolve o ILP, através de uma política de língua conjunta que passou a existir desde 2010 com os chamados planos de ação. O primeiro plano de ação foi o de Brasília, de março de 2010, que foi aprovado pela Cimeira dos Chefes de Estado. Nesse plano de ação de Brasília, e pela primeira vez, há um entendimento de todos os países em torno de ações concretas para a promoção da língua, e, portanto, os planos de ação chamam-se exatamente plano de ação para o futuro da língua portuguesa no sistema mundial. E eu julgo que é relevante este aspecto, na medida em que, pela primeira vez, os outros países também se deram conta desta dimensão internacional e se dispuseram a trabalhar nela. O primeiro plano de ação de Brasília decorre durante a presidência de Portugal. Portugal, na altura, presidia a CPLP e tinha o eixo língua, como sabemos, é um dos pilares da CPLP, tinha esse pilar como fundamental no seu plano de ação para a presidência CPLP. Este plano de ação, como o próprio nome indica, vai ser a reunião que lhe dá origem, decorre em Brasília, mas foi de facto resultado de uma concertação muito estreita entre Portugal e o Brasil. Neste plano de ação há 6 eixos de atuação que são definidos com ações concretas, e um dos eixos é precisamente o do acordo ortográfico. É indicado o ILP como a entidade que deve coordenar este plano de ação. Não quer dizer executá-lo, quer dizer juntar todos os contributos e ter um acompanhamento, uma monitorização da execução desse plano de ação através das diversas comissões nacionais que integram o ILP. Assim foi feito. E, de facto, podemos dizer que essa fase, desde 2010 até agora, já tivemos dois diretores executivos do ILP, o primeiro um brasileiro, o professor Gilvan, a segunda uma moçambicana, a professora Marisa Mendonça. Ambos assumiram as várias vertentes do plano de ação. Uma das vertentes era o acordo ortográfico, era apenas uma tinha a ver com o português nas organizações internacionais, a outra a promoção e difusão da língua portuguesa, a difusão pública da língua portuguesa, as diásporas e também a participação da sociedade civil. E a verdade é que é nesse período que se dá um importante impulso para a constituição, dos mecanismos técnicos que permitem o vocabulário ortográfico comum, nomeadamente através da criação de uma plataforma onde os vários vocabulários nacionais pudessem começar a ser integrados, e também as questões técnicas que derivam dessa harmonização pudessem começar a ser trabalhadas. Em outubro de 2013, realiza-se a segunda conferência sobre o futuro da língua portuguesa no sistema mundial, em Lisboa, que dá origem ao Plano de Ação de Lisboa. Esse plano de ação só vai ser aprovado por uma resolução da CPLP, portanto, da Cimeira de Chefes de Estado e de Governo, de 20 de fevereiro de 2014, em Moçambique, mas a verdade é que instituiu-se alguma coisa que nos parece muito importante, que é uma política de língua conjunta para a CPLP, e esta regularidade de conferências internacionais, conferências que juntam sobretudo todos estes países, e depois planos de ação, e nesses planos de ação também ficam integrados a avaliação da execução do plano anterior. É isso que se passa no plano de ação de Lisboa, em que há uma parte que é a apreciação da implementação do plano de Brasília, e em que se refere a elaboração dos vocabulários ortográficos comuns e a metodologia para a integração no vocabulário ortográfico comum. É de sublinhar que neste segundo plano já não há um tópico específico para o acordo ortográfico. Considera-se que essa fase é uma fase que cada vez mais já está ultrapassada. É um plano de ação, neste caso foi Portugal que conduziu este processo, é um plano de ação muito virado para as questões da ciência, do português como língua de ciência, como língua de inovação, para as questões da economia criativa e do empreendedorismo. Naturalmente que também é referido o vocabulário ortográfico, o acordo ortográfico, mas já dentro de um dos eixos e não como um eixo autónomo. E gostaria também de referir que, no âmbito desse plano de ação, há um projeto concreto que tem vindo a ser desenvolvido pelo ILP, que é o Portal de Professores de Português de Língua Estrangeira. Eu gostaria de chamar a atenção para este projeto, porque ele só é possível também pelo acordo ortográfico, devo dizer, na medida em que se trata de um portal em que todos os países, habitualmente era Portugal e o Brasil que elaboravam unidades didáticas para o ensino do português no estrangeiro, e pela primeira vez nós vamos ter neste portal, que tem vindo a ser trabalhado, unidades didáticas de todos os países e também com alguma uniformização linguística. Durante a reunião do Conselho Científico do ILP de 2016, que ainda antecedeu a terceira conferência, esta terceira conferência CPLP, que dá origem ao plano de ação de Dili, devo dizer que esse plano de ação não está ainda concluído. Vai ter quatro eixos. O prazo para os contributos de todos os países terminou ontem, precisamente, e, portanto, muito em breve, até maio, todos os países se vão reunir em torno do ILP, mas também em torno da Comissão Permanente da CPLP para a elaboração do plano de ação. Devo dizer que fiquei muito surpreendida e agradavelmente surpreendida pelo facto de, com exceção da Guiné e com exceção das duas Guinés, da Guiné e da Guiné Equatorial, todos os países entregaram contributos para este plano de ação, o que quer dizer que os países continuam implicados na ideia de termos uma ação conjunta CPLP para a língua portuguesa. Este plano de ação que foi começado a desenhar em Dili com a terceira conferência, tem só quatro planos de ação. Mais uma vez, não está já o acordo ortográfico como um dos seus eixos, mas o que está previsto, e por isso peço desculpa, na reunião que antecedeu esta terceira conferência e na reunião ordinária do Conselho Científico que acontece em maio, na cidade da Praia, onde o ILP tem a sua sede, foi decidido por unanimidade. E isso também vai estar neste terceiro plano de ação, a constituição do Corpo Internacional de Consultores do VOC. Ora, para que é que serve este Corpo Internacional de Consultores? Precisamente para as alterações que todos reconhecemos que é preciso fazer, as adequações, as harmonizações que ainda é preciso fazer e que, naturalmente, nós, enfim, todos os países estão disponíveis para as poderem fazer numa sede que seja uma sede essencialmente científica e, portanto, que tenham componentes científicas. Como talvez saibam, mas gostaria de referir, a Comissão Nacional de Portugal, não é assim que outras comissões se constituem, mas no caso a Comissão Nacional de Portugal, todas as outras têm também linguistas e são integradas por especialistas. No nosso caso, nós temos uma representação por ministérios. E, portanto, na Comissão Nacional de Portugal, coordenada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, através do Camões, portanto, sou eu que presido essa comissão, temos a representação do Ministério da Cultura, do Ministério da Educação, do Ministério da Ciência e Ensino Superior e também da Academia das Ciências. E, portanto, a concertação que nós fazemos dos documentos, enfim, de todas as posições nacionais, são feitas reunindo estes parceiros e procurando que a posição nacional seja uma posição colegial. Queria dizer que, do Corpo Internacional de Consultores do VOC, indicado por todos estes, pelos ministérios e também pela Academia das Ciências. Nós fazíamos muita questão, mas não foi possível, que o professor Telmo Verdelho, que integra a Comissão Nacional e que é um dos académicos e é o representante da Academia das Ciências e que muito nos tem ajudado, pudesse ser um desses consultores. Ele, por razões de saúde, não pôde aceitar, mas disponibilizou-se a continuar a acompanhar este corpo internacional de consultores do VOC. Neste momento, os quatro nomes que foram indicados é o professor Carlos Reis, o professor João Veloso, que representa também o Ministério do Ensino Superior, da Ciência e Ensino Superior, e que é um linguista da Universidade do Porto, a professora Margarita Correia, que tem estado a trabalhar no VOC e no VON e é uma linguista da Universidade de Lisboa, e o professor José Pedro, e o doutor José Pedro Ferreira, que há muito tempo que tem mais a parte técnica da plataforma onde estes vocabulários se integram. Portanto, resumindo, gostaria também de dizer, ou concluindo, peço desculpa, gostaria de dizer que o que está previsto é que na próxima reunião do Conselho Científico do ILPE, que tem estado, como disse, a coordenar todos estes trabalhos com o contributo de todos os países, vá ser apresentado já o vocabulário ortográfico comum de um conjunto de países que já têm os seus vocabulários concluídos, e eles são o Brasil, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Timor-Leste e Portugal. Brasil, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Timor-Leste e Portugal. Portanto, que vão já integrar o vocabulário ortográfico comum e a apresentação vai ser feita pelo ILPE e, portanto, pela CPLP em maio deste ano.
Sra. Professora, muito obrigado. Eu passaria às senhoras e aos senhores deputados. Começaria pelo senhor deputado Diogo Leão, do Partido Socialista. Faça a favor, senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, Srs. Deputados. Um cumprimento à professora Ana Paula Borinho por aqui estar connosco. Dizer-lhe que da parte do Partido Socialista nós registamos o apoio e a missão que tem sido cumprida e bem cumprida pelo Instituto de Camões dentro desta mesma envolvência, da sua missão original de promoção da língua portuguesa e do ensino de português no estrangeiro. Esse mesmo tópico que aqui nos trouxe também é bastante relevante para nós, a importância de que com este acordo se tem conseguido essa harmonização da grafia, mas não ficar por aí, isto é, haver de facto uma menor disputa entre a influência, a esfera de influência brasileira, que cresceu nas últimas décadas, e é obviamente inegável esse facto, e uma esfera de influência portuguesa, para passar a ver aqui, digamos, uma frente mais comum da nossa língua portuguesa como língua de afirmação mundial e língua também de organismos internacionais. Por isso, saudar. Perguntar-lhe se da parte dos estrangeiros que aprendem português, se sente que o acordo também trouxe melhorias, de certa forma, pode ter trazido ou não melhorias na qualidade da aprendizagem do ensino, se pode ter tido algum efeito, ou se acha que é despreciante. Se a nível, se também gostaria de perguntar, descreveu-nos aqui um cenário também muito concreto dos avanços que, através do ILPE, também o VOC e o VON vão ter e estão a ter, e esboçou até já no fundo para maio de 2016 um passo muito, muito relevante com este conjunto bastante relevante e bastante significativo de países também. Gostava, obviamente, de saudar, perguntando-lhe também uma questão mais lateral, até porque fez parte aqui dos nossos trabalhos parlamentares, que foi uma audição que nós tivemos à Academia das Ciências, à Academia das Ciências referir-se à não participação em reuniões do ILP devido à falta de verba do Instituto para que isso pudesse acontecer. Foi dito pelo Sr. Presidente da Academia das Ciências aqui numa audição da Comissão e perguntar da parte do Instituto de Camões se, enfim, a factualidade dessa mesma afirmação. De resto, isto é, fica aqui as minhas saudações pelo trabalho desenvolvido, não só neste âmbito mais próximo do acordo ortográfico, mas por todo o trabalho que desenvolve o Instituto Camões em promoção da nossa cultura portuguesa pelo mundo e da nossa cooperação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Obrigada, Sr. Deputado Coordenador, cumprimentá-lo, cumprimentar novamente a Sra. Professora e dizer-lhe que é um gosto ouvi-la e revê-la, e que esta é verdade que é uma questão que tem dividido muito a sociedade portuguesa e não só, e que, enfim, tem deixado aqui várias dúvidas no ar, e que é bom percebermos como está, qual é o ponto de situação e fazer uma avaliação passados quase 30 anos. Do início desta discussão, e em que muitas coisas andaram para trás e para a frente e outras já deviam ter andado e não andaram, e portanto fazer esta avaliação. Eu começava por lhe perguntar, Sra. Professora, deixou aqui algumas considerações importantes e que nós já tínhamos, algumas delas eu até tinha aqui para questionar e já me esclareceu, mas ficaram aqui duas outras questões que eu gostava de ver dilucidadas. E começo por um estudo que os anos fez publicar sobre o valor económico da língua e perguntar-lhe se agora, neste momento, 30 anos envolvidos sem uma efetiva aplicação do acordo ortográfico na medida em que ele foi desenhado, em que medida é que a Sra. Professora considera... Acontece-nos muitas vezes, Sra. Professora. Em que medida é que... Perguntar-lhe, portanto, em que medida é que foi ou não, e era isso que gostava de perceber junto à Sra. Professora, foi ou não beliscado o valor económico da língua por não ter sido o acordo ortográfico implementado em toda a sua plenitude, se isso contribuiu ou não para que o valor económico da língua tenha diminuído ou, pelo contrário, até aumentado. Sendo certo que há até estudos que apontam para o seu aumento nestes últimos anos sem haver acordo ortográfico e, portanto, perguntar se isso de facto belisca ou não o valor económico da língua. Depois, em relação, há bocado falávamos dos professores, nos estrangeiros são chamados leitores do Instituto de Camões, que ensinam a língua portuguesa. Eu gostava de perceber, Sra. Professora, que avaliação é que fazem os professores, que lhe transmitem seguramente, do uso do acordo ortográfico, da sua necessidade, da mais-valia que ele aporta no ensino do português no estrangeiro. E saber também, junto à Sra. Professora, como Presidente do Instituto de Camões, que é enfim, o defensor e promotor por excelência da língua portuguesa em Portugal, perguntar muito concretamente uma coisa. O acordo ortográfico, tal qual está neste momento, ampliou ou não a projeção da língua portuguesa? E sim, perceber que como é que foi feita, sim ou se não, mas perceber como é que foi feita esta medição e por quem, para percebermos quais foram os parâmetros usados. Percebi também da intervenção inicial da Sra. Professora que o vocabulário ortográfico comum será agora em maio, finalmente, verá agora em maio, finalmente, a luz do dia. E perguntar-lhe, Sra. Professora, se foi estudada a questão do fenómeno da hipercorreção e se isso foi tido em conta e se essa questão tem aqui relevo ou não e se podemos contar com alguns ajustes nessa matéria, porque, de facto, deparamos-nos muitas vezes com erros de português que ninguém cometia e que agora passa a cometer e, portanto, era importante perceber isso também. Finalmente, para terminar, perguntar-lhe também, Sra. Professora, se no âmbito das relações multilaterais, que impacto é que podem ter eventuais mudanças e como é que está a decorrer a implementação do acordo ortográfico, porque sabemos que há países que ainda não, não só não ratificaram, como há países que aliás ainda não usam. E por falar nisso já agora, ainda restam aqui uns segundos, é voz corrente, e eu gostava de perceber também, junto do Sr. Professor, isso mesmo, é voz corrente que no Brasil, apesar de o Brasil já ter ratificado o acordo e de ser um ativo nesta matéria, é voz corrente que no Brasil o acordo ortográfico não se usa, na esmagadora maioria das coisas. E eu gostava de perceber se isso é verdade ou não, porque diz-se isso muitas vezes, e era importante desmistificarmos essa ideia para percebermos se vale a pena insistirmos nisso ou não. Muito obrigada, Sra. Professora.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Começo por cumprimentar a Sra. Professora Doutora Ana Paula Laborinha e agradecer-lhe os esclarecimentos que aqui prestou. E começar por dizer que, de parte do PCP, nós valorizamos muito aquilo que é a intervenção do Instituto Camões e o papel que tem e a importância que tem em Portugal e no mundo, e inclusivamente temos feito várias propostas também nesse sentido. Dizer que algumas das questões que aqui foram colocadas, há algumas que nós tínhamos aqui já diagnosticado e já foram aqui levantadas, portanto eu tentarei não entrar em grandes repetições, mas há uma questão em particular que nos deixa intrigados, que é, falávamos há pouco da importância de, quando nos referimos à abordagem de um assunto como este, o fazemos de um ponto de vista científico. E nós gostávamos de perceber se o Instituto Camões nesta matéria já teve a oportunidade de fazer, ou se vai fazer, de facto, uma avaliação ponderada, de acordo com critérios científicos, em termos da aplicação do acordo ortográfico na realidade em que opera. E, portanto, se isso foi feito, gostaríamos de perceber junto de quem e como e com que critérios e quais os resultados, porque isso seria muito importante também aqui, acho eu, para nós podermos ter conhecimento e avaliar essa situação. Mas também, por exemplo, há pouco quando se falava que havia algum retorno em que aparentemente isto estaria a facilitar o ensino do português no estrangeiro, e nós também gostávamos de perceber então cientificamente que retorno é este e de que forma é que foi transmitido, objetivamente o que é que foi reportado e o que é que foram as questões que então foram apresentadas como mais vantajosas, mas também se têm surgido dificuldades. Eu acho que isso também era importante nós termos aqui e saber especificamente quais é que são essas dificuldades que estão eventualmente a surgir. Porque nós temos visto aqui que estamos a falar não é de uma uniformização linguística, na verdade é ortográfica. É ortográfica e isso é muito diferente, de facto, porque tudo o resto, em termos da estrutura da língua, cada uma, o desenvolvimento de cada um dos países tem aqui situações muito diferenciadas. E, portanto, essa dificuldade, com certeza, na aprendizagem e no ensino, há de manter-se, porque ela própria é estrutural. Eu não diria, se calhar, uma dificuldade, é uma diferença que tem que ser respeitada. Mas também outra questão que é. Nos coloca aqui algumas dúvidas quando se fala na avaliação de potenciais melhorias, quando estamos num contexto em que há cerca de 2.600 palavras que são alteradas e que isso representa 1,42% aproximadamente da norma afro-asiático-oceânica, né? e da norma brasileira 0,45%. Né? Em termos práticos, o número das palavras alteradas é pequeno. Mas também em termos práticos estamos a ver, e de experiência própria, daquilo que analisamos, por exemplo, naquilo que é escrita oficial e documentos oficiais, aquilo que é escrita, por exemplo, ao nível da comunicação social, aquilo que é escrita, muitas vezes, dos próprios alunos, o imenso grau de confusão e de insegurança que neste momento graça. E eu acho que não podemos olhar para o lado nesta matéria. E, portanto, era um pouco também ter noção, e se a tiverem, isso também será útil, nos vários locais onde o Instituto Camões também vai tendo a sua intervenção, o que é que está a acontecer, não só cá. Porque eu parece-me que a confusão e as dificuldades não são uma coisa exclusiva do nosso país. E era interessante também termos esta dimensão, se possível, se houver essa noção, e termos exatamente um conhecimento, segundo critérios científicos, se estamos a falar de um balanço da aplicação, onde, como é que nós fazemos isto, e de facto, para ajudar à própria discussão. Há pouco falava-se também, a propósito do Corpo Internacional de Consultores do VOC, das harmonizações que ainda é preciso fazer. Portanto, há aqui um reconhecimento que ainda há muito trabalho para fazer pela frente em relação ao acordo ortográfico. Então, afinal, passados estes anos todos, ainda não estamos num ponto encerrado. Tendo em conta estas dúvidas, tendo em conta as dificuldades e, se calhar, e as potencialidades também, quem as vir em determinados aspectos, não seria importante fazer um balanço e uma perspectiva de futuro e uma discussão mais aberta relativamente ao acordo ortográfico para, de facto, percebermos o que é que há para fazer ou não, se há harmonização ainda para fazer, como, quais é que são as dificuldades práticas e como é que nós resolvemos isto tudo. Eram sobretudo as perguntas que tinha para deixar, porque muito mais há para dizer, mas isto é como as cerejas. Era, obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria então a palavra à Sra. Professora. Tem pelo menos uns 10 minutos, se precisar de um pouco mais, obviamente, faremos isso. Faça favor, Sra. Professora.
Muito obrigada, Srs. Deputados, Sr. Coordenador, pelas questões que me são colocadas e que, naturalmente, é preciso também dizer que são respondidas do meu ponto de vista, até porque a ciência hoje não é uma... Não, em nenhum domínio é completamente exata e não há uma partilha absoluta de pontos de vista. E por isso, se nós tivermos aqui dois linguistas, naturalmente que esses dois linguistas, e tem sido um exemplo, há uma coisa que muitas vezes tem sido dita e que não é verdade, é que isto foi feito, foi uma decisão tomada por políticos e não por especialistas, não é verdade. Infelizmente acaba de morrer uma das especialistas que participou ativamente, a professora Marilena da Rocha Pereira, que participou ativamente na elaboração deste acordo. Como também eu tive o privilégio de ser aluna dele, o professor Lindley Sintra, portanto, que são figuras insuspeitas e que participaram ativamente neste acordo, mas é óbvio que outros linguistas têm uma posição distinta. E é por isso que nós não podemos, permitam-me dizer, que o acordo não pode ser só visto do ponto de vista científico, tem que ser também visto do ponto de vista político. É uma questão eminentemente política. É se queremos ou não uma harmonização da língua portuguesa e quais as vantagens que ela tem. Porque as questões que, mesmo na própria Academia das Ciências, como nós sabemos, o acordo, o primeiro vocabulário ortográfico nasce na Academia das Ciências e, passado algum tempo, a própria Academia faz um segundo acordo ortográfico, um segundo vocabulário ortográfico. Portanto, mesmo dentro da mesma instituição, nós temos variantes diferentes. É por isso que julgo que é fundamental termos esta perspectiva da dimensão política. E agora permitam, porque eu não posso deixar também de dizer o que penso, sendo eu da área das filologias, a ortografia para mim é uma convenção. Sendo uma convenção importante, não deixa de ser convenção. E a verdade é que o primeiro acordo, já devem ter ouvido isto várias vezes, em 1911, se nós escrevêssemos antes de 1911, poderíamos ter várias versões para a mesma palavra, portanto várias ortografias, e não havia sequer, não havia qualquer harmonização, mesmo na nossa língua. E curiosamente curiosamente, tudo isto começa por uma vontade também política, ou pelo menos por uma necessidade política, administrativa, que era a República poder mostrar uma ortografia comum e os documentos do Estado administrativos terem uma única ortografia. E é assim que começa o primeiro acordo ortográfico, é mais uma vez por razões administrativas e por razões políticas. E daí que eu não possa deixar de dizer que há esta dimensão e que também não podemos deixar de a assumir como dimensão política e daquilo que queremos para a nossa língua. Isto para dizer que o trabalho que foi feito quando falamos da harmonização, muitas vezes em palavras específicas, são coisas quase muito, muito, muito pontuais, mas é preciso decidir se se põe, se se põe ou não acento, se é necessário, mesmo seguindo a regra, se é preciso ou não, e é preciso um consenso para este tipo de decisões, em vez de serem tomadas unilateralmente, até para resolver algumas divergências que ainda existem, mas que não são, obviamente, pôr em causa aquilo que é a linha do acordo e aquilo que está estabelecido como lei. É apenas uma harmonização de alguns pequenos aspectos que podem gerar dúvida interpretativa, e na interpretação das bases do acordo é preciso que estejam todos os países de acordo. Portanto, é mais ao nível da interpretação das bases do acordo, saber se estão todos de acordo e se em pontos muito específicos isso é possível. Quanto à questão, colocaram-me aqui a questão da Academia das Ciências, eu soube do pagamento das viagens. Naturalmente que o que tem sido a norma é que cada uma das instituições representadas na Comissão Nacional tem sido responsável pelo pagamento das suas viagens. Portanto, esta tem sido a norma. Mas devo dizer que até em relação ao professor Telmo Verdelho, que é o representante, ainda agora nós voltamos a dizer, sabendo nós as dificuldades que a Academia das Ciências tem, nos disponibilizámos e já lhe pagámos, mais do que uma vez, participação na Comissão Nacional do ILP, que se realiza uma vez, no Conselho Científico do ILP, que se realiza uma vez por ano na cidade da Praia. Portanto, o professor Telmo Verdelho já esteve presente e a sua viagem foi paga pelo Instituto Camões, não porque, até digamos, ao arrepio daquilo que é o consenso entre todos os participantes, mas por reconhecer as dificuldades e por nos parecer que era fundamental a presença da Academia das Ciências. Foi aqui perguntado se, de facto, o valor económico da língua teria beneficiado ou não em relação à utilização do acordo ortográfico. Eu devo dizer que isto se prende bastante com o português, o ensino do português como língua internacional, portanto, com o ensino do português língua estrangeira. E desse ponto de vista, aqui, enfim, também um pouco mais ou menos à porta fechada, é preciso dizer o seguinte: a norma europeia é também a norma, na generalidade, que é seguida pelos países africanos. A norma que mais se distingue da norma portuguesa é a norma do Brasil. E o que nós temos assistido, e poderia continuar, é uma tendência que alguns defendem, não sei se em termos de política de língua é defensável, para o interesse nacional, que é a criação, no fundo, do brasileiro. E, portanto, nós temos aqui duas opções políticas. É a opção da harmonização ou a opção do distanciamento. E esta é uma opção que temos que saber o que é que queremos. É claro que não podemos, em meu entender, deixar de ter também o Brasil a bordo deste acordo. É necessário continuarmos a trabalhar com o Brasil. Quando aqui me é colocada a questão de no Brasil não se usa, A minha relação é com os linguistas brasileiros que o professor Carlos Faraco, o professor Ataliba, que são os nossos interlocutores nas comissões científicas, para além do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e aí não temos uma informação que possa confirmar antes, pelo contrário. Eu sei que o embaixador do Brasil, o embaixador Villalva, chegou a escrever uma carta para dizer que o acordo estava a ser aplicado. Sei que ainda a presidenta Dilma ainda também chegou a pronunciar-se, manifestando, declarando que o acordo estava em aplicação. Naturalmente que nós temos a ideia do que é o Brasil e da dimensão do Brasil. E, portanto, imaginamos que para Portugal é muito mais fácil a sua aplicação, ou para outros países é muito mais fácil. Agora, o valor económico da língua. Se, de facto, o brasileiro se autonomizar, se a nossa opção política for o afastamento, não tenham dúvida nenhuma que aí o valor económico da língua se vai perder. Porque a língua sem a parte do Brasil vai ser, obviamente, vai valer muito menos. Por outro lado, e eu tenho muito gosto em fazer chegar aos senhores deputados o último estudo que fizemos, o Atlas da Língua Portuguesa, em que temos vindo a desenvolver trabalhos na linha não só do valor económico, mas agora também dessa dimensão internacional do português. Acabámos de publicar o Atlas num trabalho com o ISCTE, que, enquanto que o anterior estudo era apenas para Portugal, este já é um estudo CPLP, em que já temos todos os países CPLP. E há um resultado importantíssimo, é que no final do século, já cá não estamos, mas de qualquer maneira vale a pena trabalhar para o futuro, no final do século, onde se vai falar mais português é em África, não é no Brasil. E até por isso, também, me parece, do ponto de vista da política de língua, convém-nos, e é de todo o interesse de Portugal, continuar a trabalhar nesta harmonização e neste diálogo conjunto com todos os outros países. Muitas vezes se coloca a questão de Angola. Eu, que tenho participado ativamente nas reuniões, costumo dizer que a questão de Angola é a questão do CAPA, porque a questão até nem é com Portugal, é uma questão essencialmente com o Brasil, por causa da grafia que o Brasil atribui às palavras de origem quimbundo e que passou a ser com Q e não com K, e a Angola quer manter o K como forma identitária. E é este tipo de diálogos, se quiserem também técnicos, que estão a ser feitos num trabalho ciclópico, eu diria ciclópico, porque foi preciso, primeiro, construir uma plataforma digital onde juntar todos os vocabulários. Só esse trabalho foi um trabalho importantíssimo. Foi Portugal que o fez, não quis dizer está aqui, quis que fossem os outros países a dizer, se puderem disponibilizar isso, nós transformamos isso em património CPLP. E nós disponibilizamos essa plataforma, que hoje em dia é a plataforma, era a do ILTEC e hoje em dia é da CPLP. Agora estamos a fazer as harmonizações. Portanto, os vocabulários foram todos metidos nesta máquina. E é a esse nível que é preciso agora, finamente, com os vocabulários todos, fazer aquilo que eu disse que é a tal harmonização e que implica os vários especialistas. Mas neste momento já há outro trabalho a ser feito, que é os vocabulários científicos, que é outra parte importantíssima. E o ILP também, e todos os Estados já estão a iniciar a sua colaboração para essa dimensão, talvez ainda mais importante, que é também a de podermos, eu não diria que ficamos todos com o mesmo vocabulário, mas alguma harmonização dos vocabulários científicos. E por isso eu diria que, não tendo nós uma avaliação do retorno, avaliação concreta do retorno, posso dizer que, por aquilo que eu expliquei, pelo uso do português como língua estrangeira, que é um uso mais unificado, mais harmonizado, é uma mais-valia. Por toda esta dimensão multilateral que se instalou, podemos dizer, entre todos os países, com todas as dificuldades de concertação, mas também com toda a riqueza dessa concertação, é uma mais-valia. O que não dispensa que não fiquemos parados no tempo e que, a um nível que não será o de alterar tudo, mas que possamos, de facto, considerar que há pequenos acertos que podem ainda ser feitos, não ao nível das bases do acordo, mas da sua interpretação entre todos os Estados, o que vai decorrer agora da junção de todos os vocabulários na fase em que estamos. E por isso termino só dizendo, permitam-me, que falou-me na hipercorreção. É de facto uma questão que se está a acontecer. Passámos a ter Cs onde não existiam, não é? Naturalmente que isso também é muito engraçado na sociedade portuguesa e temos que caminhar. Eu penso que os mais jovens já têm isso resolvido, são gerações, a pouco e pouco isto vai sendo integrado e hoje em dia está no ensino. E por isso, mais uma vez, digo, esta questão é política e nós temos que saber que política para a língua portuguesa é que pretendemos. Muito obrigada.
Sra. Professora, muito obrigado. Mais uma vez agradeço a sua disponibilidade, a sua presença, o seu contributo. Esta sessão ficará gravada, ficaremos com o registro de áudio. A Sra. Professora fez referência a alguns documentos, quaisquer elementos que nos pudesse fazer chegar.
Se acharem útil, que eu vos envio os planos da ação e vou-vos também enviar os estudos, o Atlas da Língua Portuguesa.
Muito bem, seria muito importante e portanto, agradecíamos-lhe também esse envio que enriquecerá e acrescentará a
O plano de Dili está a ser discutido. Pronto. O plano de Dili está a ser neste momento discutido. Julgo que até final de maio teremos a sua aprovação, mas penso que o plano de Brasil e o plano de Lisboa são já instrumentos importantes de uma política de língua conjunta que nos é também favorável.
Obrigado. Muito obrigado. Está encerrada a sessão. Muito obrigado.